Olá pessoal, eu sou Erk Lima e estou com meus colegas Elvis Nogueira e Williane Veras. Este é o Marketing Live. Hoje nós temos um convidado muito especial, que é o Thiago Pereira. Ele é gestor de marketing, compositor e empresário. Primeiramente, gostaríamos de agradecer ao Thiago por ter aceitado participar desse podcast sobre marketing. Então, obrigado, Thiago.
Obrigado, Viviane. Obrigado, Elvis. É um prazer estar participando desse podcast com vocês e espero poder compartilhar um pouco do meu conhecimento, né?
Nosso podcast vai falar hoje sobre desenvolvimento e gerenciamento de serviços. Thiago, primeiro gostaríamos de te apresentar ao público. Gostaríamos que você iniciasse fazendo uma breve apresentação sobre sua idade, de onde você é, qual a sua formação e com o que você trabalha.
Sou Thiago Pereira, tenho 25 anos, sou de Floresta, Pernambuco. Trabalho com gestão de marketing, seja na parte de gerenciamento de redes sociais, de tráfego pago, de embalde e outbound marketing. Bom, trabalho bastante com a criatividade.
Massa, massa demais. Como você começou a trabalhar com marketing?
Bom, eu já trabalhei desde cedo, querendo ou não, indiretamente, né? Antes eu trabalhava com eventos, passei um bom tempo trabalhando com eventos, já fui DJ também. Então eu precisava divulgar minhas festas, né? Então eu precisava das melhores estratégias para poder atrair público para meus eventos. Então foi aí que eu comecei a trabalhar com marketing. Depois, com o tempo, fui me especializando na área.
Qual a forma que você atua no mercado? Tem vínculo empregatício com alguma empresa ou é freelancer?
Sou freelancer, até porque, assim, é por uma opção própria. Mas já recebi algumas propostas de algumas empresas para trabalhar e estou analisando. É porque depende muito. A gente gosta muito dessa liberdade de trabalhar. E você, quando trabalha com marketing, você precisa ter essa liberdade. Você precisa ter um ambiente criativo para você, como é que eu posso dizer, dar o melhor de si. Tem que se sentir mais à vontade. É, porque, tipo, o ambiente influencia muito na criatividade. Muito, muito, muito mesmo.
Acredito que precisa de um ambiente onde você seja influenciado, seja motivado a produzir um marketing de qualidade, não é verdade?
Exatamente. Por exemplo, eu gosto muito de trabalhar no jardim na minha casa. Eu me sinto muito, muito, muito bem trabalhando no jardim. Porque fica distante, né, da realidade, que é aquelas quatro paredes brancas e o dia todinho, 8 horas por dia,
Verdade.
todos os dias, e você provavelmente não vai ser tão produtivo. Às vezes, ideias surgem do mais inesperado. Às vezes, quando você está andando na rua, dá alguma ideia, alguma coisa. E contato com pessoas, você tem que ter muito contato com pessoas, porque marketing é isso. Você tem que se comunicar muito com as pessoas, principalmente para saber a necessidade dela, né? Como é que você vai saber a necessidade se não conversar?
Verdade. Seguindo aqui nas perguntas, qual é o principal perfil de seus clientes?
Empresários, de pequeno a médio porte, que buscam aumentar suas vendas.
Massa. Agora, Elvis vai estar realizando algumas perguntas específicas e você vai estar aí respondendo de acordo aí com a sua experiência, com a sua vivência. Não é isso, Elvis?
Exatamente. Como o Ed falou anteriormente, nosso tema é desenvolvimento e gerenciamento de serviços e como o marketing influencia nisso. Sabemos que hoje, para uma empresa se manter competitiva no mercado, ela deve buscar oferecer serviços de qualidade aos seus clientes. Na verdade, muitas empresas conseguem um lucro maior prestando serviços de um nível superior, seja por meio de entregas pontuais ou respostas mais adequadas e rápidas às consultas que os clientes fazem, seja por meio de resoluções mais ágeis ou reclamações. As prestadoras de serviços que alcançaram o topo desse nicho, elas conhecem muito bem as vantagens que eles devem dar para o cliente e também sabem como criar experiências memoráveis para o mesmo. Assim, a gente vai fazer algumas perguntas ao nosso convidado, Thiago Pereira, sobre esse tema para entender melhor como o marketing de serviços funciona na prática. A primeira pergunta é: os serviços, por sua natureza, eles são algo intangível, É dessa forma, são naturezas diferentes dos produtos. É diferente você vender um produto do que vender um serviço. Ao seu ver, quando você está desenvolvendo um projeto de marketing, de um serviço, existe alguma dificuldade maior em relação a se fosse um produto tangível? Ou, e se sim, quais são essas dificuldades? Isso.
Num produto, você já sabe especificamente o que você vai vender, né? Num serviço, tem todo um processo. Você, por exemplo, se você quer prestar um serviço, você tem que ser bom na área, você tem que ter autoridade, você tem N fatores que contribuem para a criação do seu nome e para que você tenha mais clientes, entendeu?
Aí, como o profissional de marketing age para mostrar esses pontos, os pontos bons desse serviço?
Primeiro, a gente estuda o mercado, tem que estudar. Faz enquetes, coisas. A gente fica conversando com as pessoas a fim de elaborar um projeto viável para atender essas necessidades. Vamos lá, por exemplo, uma prestação de serviço. Vamos lá, para a minha área mesmo. Eu sou gestor de marketing, então eu preciso passar autoridade, porque nenhuma empresa vai me contratar se eu só ficar falando asneiras, essas coisas. As empresas, elas querem ver que realmente tem aquela necessidade de crescer e que meu serviço vai ajudar elas a crescerem, entendeu?
Entendi.
Entendemos.
Outra característica dos serviços é a inseparabilidade, que é quando o serviço se mistura com quem presta ele. E o prestador, de certa forma, é como se ele se tornasse parte do serviço em si. Isso é positivo para microempresas, já que muitas vezes a imagem do seu dono é relacionada com o serviço que está sendo prestado. Porque muitas vezes é ele que presta aquele serviço e é bom para essa empresa que ela seja reconhecida por conta do seu proprietário.
Exatamente. Aí entra a questão da autoridade, que eu disse a você. Essa pessoa, ela, o empresário, ele tem N prós, que são os clientes deles, que vão ajudar a disseminar esse nome e atrair cada vez mais clientes.
Chega um determinado momento, quando a empresa está escalando o negócio, que essa ideia dele ficar muito relacionado a com quem presta o serviço, ele vai começar a se tornar um gargalo. Como é que o profissional de marketing ele age para solucionar esse tipo de problema, de o dono da empresa, a imagem dele relacionada ao serviço que é prestado, se tornar um gargalo?
A gente tem o Silvio Santos, que é o dono do SBT, né? O Silvio Santos, dentro da grade dele, tem N programas. Você conhece o SBT pelo Silvio Santos, mas quer dizer que os outros programas dele, da emissora, também não prestam? Não, né? Então é isso. Porque, tipo, posso ficar conhecido pelo dono, mas aí o dono também, isso daí já entra na questão de gestão. O dono, ele tem que contratar bons profissionais para ter aquele nível, para sempre manter aquele nível da empresa e atender da melhor forma os clientes para que eles não fiquem, como é que eu posso dizer, insatisfeitos, entendeu? Isso daí é mais uma parte de gestão do que na área de marketing. Porque, tipo, marketing a gente trabalha com imagem, mas primeiro a empresa precisa estar bem estruturada por dentro, no interior, para depois divulgar, entendeu?
A empresa tem que ter bons funcionários também, né? Para só não ficar só o enfoque também só no dom em si, né?
Não, exatamente. Aí, pronto, o dono, ele vai, pronto, a imagem principal é o dono. Mas os ótimos profissionais que ele tem dentro da empresa também ajudam bastante na imagem da empresa.
Com a internet ficou bem mais fácil para o cliente demonstrar seu descontentamento com um serviço ou um produto. E faz parte do marketing fazer essa contenção de danos. Qual o procedimento que deve ser realizado por uma empresa quando o cliente se mostra insatisfeito? Já que, de acordo com pesquisas, um cliente satisfeito ele gera muito mais barulho do que um cliente satisfeito. Já que a repercussão dele, quando você tem uma experiência negativa, geralmente você tende a contar para os seus amigos que teve aquela experiência negativa. O que não acontece em todos os casos quando você tem uma experiência positiva. Então, qual todo o processo que o marketing faz para identificar esse cliente insatisfeito e tentar corrigir, solucionar o problema que ele enfrentou?
Pronto. A gente tem um exemplo clássico disso daí. A gente tem um Reclame Aqui, né?
Sim.
Lá no Reclame Aqui, os clientes insatisfeitos falam sobre as suas empresas. Então, falam sobre os problemas que tiveram com as empresas. Então, as empresas têm solucionado da melhor forma possível esse problema. Mas, vamos lá, dentro da informática, já vou entrar em outra área aqui, dentro da informática a gente tem uma coisa chamada manutenção preventiva no computador, que é para, para que não ocorra clientes, ou não ocorra problemas futuros. A gente antecipa isso. Então, dentro da empresa, a gente também vai fazer isso. A gente vai antecipar a insatisfação. Sempre vai ter um ou outro, mas a gente minimiza o máximo, entendeu?
Entendi, entendi.
Aí, como fazer isso? Primeiro de tudo, é todo um processo. Primeiro, tem que começar pelo atendimento. O atendimento é uma das melhores formas de marketing que existe. Um cliente satisfeito com o atendimento provavelmente vai indicar sua empresa para outra pessoa. Pronto, aí depois do atendimento, aí tem o produto. Aí você pega e entrega seu produto ao cliente. Se o cliente gostar do seu produto, ele provavelmente vai comentar com alguém, vai postar. Isso daí a gente chama de prova social, que no caso aí vai ser o cliente mostrando que está satisfeito com aquele produto. E uma postagem hoje de um cliente no Instagram, por exemplo, eu comprei um hambúrguer, postei no meu Instagram, marquei a empresa. Diversas outras pessoas vão sentir essa necessidade de comprar também, entre aspas, e por ver que essa pessoa está indicando, provavelmente vão comprar também.
A parte que você falou do Instagram é uma coisa bem interessante, porque até um tempo atrás, geralmente você não falava quando você gostava, você não divulgava para todo mundo que você gostou de algum produto. Você geralmente gostava, falava para um, dois amigos e aí morria. Quando incluindo o Instagram nisso, aumentou muito a visibilidade. As pessoas começaram a fazer propaganda de graça, praticamente, muito mais do que antes. Isso mostra também a importância que tem de a empresa estar nas mídias sociais. Porque muitas vezes eu conheço amigos que fizeram a compra de um produto, aí gostaram, só que aí queriam marcar a marca. Só que eles não conseguiam, porque essa empresa ela não estava presente nas redes sociais.
Principalmente hoje em dia, Elvis, por exemplo, hoje em dia, se você está começando a criar uma empresa, você obrigatoriamente você tem que ter um perfil social para ela, numa rede social, seja no Instagram, seja no Twitter, seja no Facebook. Na verdade, tem que ter um perfil em todas. Não é uma regra, mas seria muito bom. E muitas empresas já antigas, por exemplo, empresas de 20 e 30 anos que tem aí, algumas não investem tanto em marketing porque já tem aqueles clientes fiéis, já tem um nome consolidado. E outras, por questão de expansão, estão buscando cada vez mais aumentar seu nome. Então, estão utilizando bastante as redes sociais. A gente utiliza bastante tráfego pago para essas empresas porque dá, como é que eu posso dizer, é mais segmentado, você sabe onde chegar. Na verdade, o Facebook, por exemplo, o Facebook Ads, ele encontra as pessoas que você quer, você não precisa estar correndo atrás de clientes, entre aspas, entendeu?
Como é que funciona esse Ads? É possível selecionar o perfil o perfil-alvo que você quer atingir?
Sim. Existe o Facebook Ads e existe o Google Ads, que são, como é que eu posso dizer, ferramentas de tráfego pago, falando assim. Dentro do Facebook Ads, a gente pode criar uma campanha e selecionar exatamente o perfil de pessoas que a gente quer que veja aquele anúncio, entendeu? E tudo funciona no sistema de leilão, que vai determinar quanto você vai pagar por cada visualização, por clique, tudo mais.
Como eu usei falando aí, você também, Thiago, né? A internet permite as empresas melhorar suas ofertas de serviço e fortalecer suas relações com o cliente, né? Ao prover uma verdadeira interatividade. personalizações específicas de cliente e também situacional. Ajustes em tempo real também, de acordo com a oferta de mercado, né? Justamente aí com essas possibilidades com Facebook Ads, Google Ads. Mas, à medida que as empresas coletam, armazenam e utilizam mais informações de clientes, também suscitam preocupações com a segurança e a privacidade. Nessa perspectiva, como você analisa essa questão da segurança? Até no Facebook Ads, que hoje em dia se utiliza bastante informação, né, das pessoas. Hoje, se você for fazer o cadastro no Facebook, ele vai te pedir uma gama de informações sobre você. Isso também acarreta um pouco de preocupação, né, sobre a segurança e a privacidade. E também como isso pode ser utilizado, né, no marketing. Essas informações aí.
Bom, é o seguinte. O Facebook hoje tem dentro dele, o Facebook hoje, ele tem o WhatsApp, ele tem o Instagram, acho que só são essas redes sociais. Vamos lá. Quanta informação você acha que Zuckerberg tem?
Quase
sobre
todas.
Você. Só você não, só
quase
o mundo todas. Todo. Sobre o mundo todo. Ele sabe, o Facebook, dentro da inteligência artificial dele lá, eles sabem exatamente o que você quer e indicam para você visualizar. Seja uma postagem, por exemplo, lá. Você está visitando muito o perfil de uma pessoa. O Facebook vai começar a entregar mais o perfil dessa pessoa, as postagens dessa pessoa para você. Você viu um anúncio sobre moto. O Facebook vai buscar clientes potenciais. Vai buscar empresas que estão fazendo esse anúncio de motos para entregar para você. Porque, como eu disse, funciona um sistema de leilão. A empresa vai pagando para aparecer, entendeu? E só que essa questão de segurança aí, tem até um documentário chamado O Dilema das Redes Sociais, que fala exatamente sobre isso. E é uma discussão que vem sendo bastante difundida por aí. E acho que é isso.
Sim, verdade. Acredito que é uma troca, né? O que a gente chama de um trade-off, que é você ganha de um lado para perder do outro.
É o seguinte,
né?
As redes sociais são gratuitas?
É isso.
São?
São.
E se eu sei para você que não
são? Exato. A gente paga com dados. A gente meio que paga com os dados da gente para ela.
Não são gratuitas. Vocês pagam para estar nas redes sociais. Na verdade, as empresas elas pagam por atenção. E vocês pagam com a atenção de vocês, entendeu? Então é isso que acontece.
Isso, verdade.
As maiores empresas de serviços são obcecadas por seus clientes, né? E elas sabem muito bem quem são seus clientes-alvo. E quais são as necessidades deles.
Uhum.
Por isso, desenvolvem estratégias distintas, né, para satisfazer as necessidades desses clientes. De que maneira, na perspectiva de marketing, podemos atingir esses clientes-alvos com maior eficiência?
Vamos lá. A gente tem tipos de anúncios. A gente tem anúncio de prontidão, anúncio de urgência oculta e anúncio de oportunidade. São esses três anúncios, pelo menos são os que eu utilizo. Os anúncios de prontidão são para aquelas pessoas que já estão prontas para comprar. Por exemplo, você está buscando o curso de inglês. Então, vai aparecer um anúncio para você lá. Curso de inglês do professor tal, tal, tal. Aproveite agora mesmo para sair do zero à fluência. Exemplo. Esse é anúncio de prontidão. Urgência oculta. É quando a gente busca alguma urgência que o cliente não sabe que tem, mas você sabe. Por exemplo, Vamos lá, eu sou meio gordinho e eu quero emagrecer. Porém, eu não quero ir para academia, eu não gosto de ir para academia. Então, eu vou vender um curso de treinamento em casa para você emagrecer fazendo exercícios em casa. Um exemplo. Vou ensinar para você que se você está cansado de ser gordinho e não gosta de academia, eu tenho como te ensinar a emagrecer em casa. Aí pronto. Levo para dentro do curso. E tem um de oportunidade. E aí dentro do anúncio de oportunidade a gente tem o seguinte. Por exemplo, você sabia que comer 3 refeições ao dia regradas e fazem ficar mais satisfeito? Aí, 10 vantagens de utilizar o marketing digital para negócios. Esses daqui são os anúncios de oportunidade. E é isso daí. A gente vai buscando formas. Não quer dizer que vai funcionar sempre, não. Porque a gente vai buscando formas de atrair os clientes, entendeu?
Uhum. Os melhores prestadores de serviço também estabelecem padrões rigorosos para a qualidade de serviço. Como você citou aí, o Silvio Santos, né? Ele também tem uma equipe qualificada. E de que forma o marketing pode fortalecer essa situação?
O marketing, a gente pode utilizar de várias formas.
Isso.
Por exemplo, se você tem uma equipe qualificada, se você sabe a capacidade da sua empresa, você vai divulgar. Você, por exemplo, você pode chamar clientes para dar entrevistas, para falar sobre sua empresa. Você pode utilizar isso dentro de anúncios. Você pode postar dentro das suas redes sociais, que ali vai estar mostrando, aquilo dali é uma prova, que sua empresa ela é boa, ela é capacitada, e é que ela vai atender as necessidades do cliente. E pronto. De N formas. Você pode mostrar os processos de produção dentro da sua empresa também, mostrar como funciona, entre aspas, sendo que você tem que tomar muito cuidado também, para mostrar que você tem uma equipe qualificada, além das provas. E divulgar.
E se o serviço não atender a necessidade do cliente, o marketing pode reverter a má imagem dessa situação?
O marketing pode ajudar. Porém, foi só com esse cliente ou foram com mais? Porque quanto maior a quantidade de clientes insatisfeitos, pior é a reversão, entendeu? Da imagem.
Mais difícil fica, né?
Mais difícil fica. É o seguinte, se você tem um cliente insatisfeito, por exemplo, eu tenho 10 clientes. Eu tenho um insatisfeito e 9 satisfeitos. Então, esse cliente postou a sua insatisfação. Então, vou atrás dos outros 9 para falar sobre a empresa e o quanto eles gostam da qualidade do serviço dela. Ou seja, esse um aí já vai deixar de ter tanta importância, entendeu?
Entendi.
Agora, tipo, se eu tenho esses 10 clientes e desses 10 clientes 5 são insatisfeitos, ou 6, imagina eu trabalho para reverter.
Se torna cada vez pior.
Aí pronto, eu posso utilizar, por exemplo, vamos lá, eu vou chutar aqui, não, pode não ser a melhor estratégia no momento, mas a cada 10 clientes, 9 são satisfeitos com nossa empresa. Infelizmente, nem Jesus agradou todo mundo. Quem dirá, nós. Isso daí já pode reverter essa imagem. Isso daí que foi uma besteirinha criada aqui na hora.
Tiago, a gente agora vai falar sobre a qualidade do serviço. A gente sabe que sempre que essa qualidade é prestada, ela é testada. Por exemplo, se os vendedores ficam conversando uns com os outros, e o cliente esperando, esse cliente fica chateado. Ele fica pensando, pô, eu não vou voltar mais aqui não. Ou seja, essa qualidade de serviço é um fator importantíssimo para manter a fidelidade do cliente, né? Assim, quais são as principais recomendações que você dá para os seus clientes para que eles melhorem essa relação de qualidade do serviço?
Rapaz, eu vou dar um caso prático aqui. Eu peguei uma pizzaria para trabalhar com ela. Dentro dessa pizzaria, eles tinham um cardápio que todas as pizzas tinham o mesmo preço. Por exemplo, a pizza de calabresa tinha o mesmo preço de uma pizza 4 queijos. Isso daí é impossível. Vamos lá, por exemplo. Terminava uma sendo mais barata, porém aumentava a margem de lucro, só que ela estava saindo menos. Por exemplo, a pizza calabresa ela estava saindo bem menos, porque ela estava no mesmo preço de uma pizza 4 queijos, que é a mais cara. Aí tava as pizzas mais caras, as que davam mais trabalho, tá, estavam saindo mais do que as mais baratas. Então, aí eu fiz uma alteração de preço dentro do cardápio, só que aí foi uma questão de gestão. Alterei todos os preços do cardápio da pizzaria, em que essas mais baratas realmente ficassem mais baratas e as mais caras realmente ficassem no preço que elas são para ser. Com isso daí, a gente conseguiu. Tipo, aí antes a pizzaria, para fazer uma entrega, ela demorava no mínimo 1 hora ou mais, porque todas as pizzas que ela faziam eram as mais trabalhosas. Com essa mudança, com essa simples mudança aí na alteração de preços, a gente conseguiu, de um tempo de entrega de mais de 1 hora, você reduzir para 35 minutos. Só com essa mudança. Porque os clientes começaram a comprar as mais baratas, davam menos trabalho, estavam saindo mais pizzas, e aí ficou todo mundo satisfeito. Os clientes, por estarem comendo uma pizza de forma mais rápida, e ela por estar vendendo mais.
Um belo exemplo. Os clientes, eles também formam expectativas, certo? A partir de várias fontes, com as experiências anteriores que eles tiveram com os serviços, o próprio boca a boca e a propaganda. Em geral, eles comparam esses serviços que foram recebidos com o serviço esperado. O serviço que foi recebido, ele não atendeu as expectativas, os clientes ficam decepcionados. Como você acha que essas empresas devem administrar essa expectativa dos clientes para que eles fiquem satisfeitos com os serviços que foram recebidos?
Olha, expectativa é algo muito complicado. Expectativa, você sempre tem que entregar algo mais.
É porque tem que encantar o cliente, né?
É. Para que, se o cliente achar que vai receber uma coisa, mas receber algo melhor, ele vai ficar satisfeito. Porém, se ele não receber, ele vai ficar extremamente insatisfeito. Por exemplo, eu gosto de trazer exemplos. Eu gostava de comprar numa hamburgueria aqui da cidade. Hambúrguer, eu gosto muito de hambúrguer. Eu comprei um hambúrguer uma vez nessa empresa. Além de atrasar bastante minha entrega, foi o quê? Umas 2 horas. Quer comer o mais rápido possível. Além de atrasar esse período de 2 horas, o sanduíche, por incrível que pareça, quando chegou em mim, não chegou aqui em casa, o hambúrguer estava cru.
Meu Deus.
Aí foi, pronto. Aí fiquei insatisfeito e eu não postei nada nas minhas redes sociais. Mas eu conversei com outras pessoas e disse, não gosto dessa empresa mais, não quero comprar mais. E abriu outra hamburgueria aqui na cidade, que tem um atendimento excelente, cuida muito bem das embalagens dela, dos produtos. Ou seja, ela sempre entrega mais do que o cliente quer, mais do que o cliente pede. A primeira coisa que aconteceu quando eu pedi um hambúrguer nessa hamburgueria nova, foi eles mandaram para mim uma embalagem toda personalizada, para mim não, para todos os clientes, uma embalagem toda personalizada, um hambúrguer no papel, e ainda mandaram um bis e uma mensagem para mim. Tem como um cliente não ficar satisfeito desse jeito?
Fica, o cliente fica demais. Fica super encantado, né?
Fica super encantado. Então, a melhor forma de você combater a insatisfação é você entregar mais. Eles não anunciaram que estavam entregando de tal forma, como estavam entregando as embalagens, nem nada. Eles estavam entregando o hambúrguer. Eles estavam vendendo o hambúrguer dele. Essa coisa aí, a forma de embalar e tudo mais, é uma coisa por fora, entendeu? Você não precisa divulgar esse algo a mais que você entrega. Só precisa entregar.
E essas mensagens dessa hamburgueria que você falou também, ela fez isso muito no começo, assim que ela começou, mandando mensagens personalizadas para os clientes. Isso encantava todo mundo, porque era tipo, cada cliente é único. Dava uma sensação para o cliente que ele é importante para a empresa, e não apenas que ele é apenas um número, um cliente comum. Ele se sente o cliente.
São os tais dos gatilhos mentais para prender os clientes, para fazer comprar de novo.
Bem, vamos para a próxima pergunta. As empresas, elas oferecem serviços de suporte e também assistência ao produto. Essas empresas que oferecem serviço, eles têm muitas vantagens competitivas. Por que você acha que esses serviços pós-vendas dão mais vantagens competitivas para as empresas? Você já indicou esse tipo de serviço para as empresas que trabalhou?
Sim. Olha, o pós-venda, ele é obrigatório.
Uhum.
Porque o pós-venda que vai fazer com que o cliente compre novamente a empresa ou não. Vamos lá. Eu, há alguns anos atrás, eu gosto de trabalhar muito com exemplos. Alguns anos atrás, eu comprei um notebook da Asus. Comprei esse notebook, a empresa... Aí pronto, o notebook deu defeito. Eu tenho 3 anos de garantia. Com 1 ano e 6 meses, mais ou menos, ele deu problema. Eu mandei para a Asus. É, lá eles não tiveram como consertar o notebook. E eles me devolveram, além do dinheiro que eu tinha pago, ainda com correção. Ou seja, eu fiquei extremamente satisfeito com aquilo dali. Porém, não voltei a comprar com a Asus. Por quê? Porque os produtos ficaram muito caros. Aí já estava muito complicado de comprar. Aí não voltei a comprar com a Asus. Porém, eles me ofereceram um serviço de ótima qualidade. Porém, os produtos deles não tinham tanta qualidade assim quanto eu imaginava. Por um lado, eu fiquei satisfeito com o serviço, porém, eu fiquei insatisfeito com o produto, entendeu? Também eles têm que andar juntos. Além do pós-venda, além do pós-venda, por exemplo, lá, vamos lá, primeiro passo, vamos lá, criar um funil aqui. Você tem que ter um atendimento bom, depois você tem que prestar um bom serviço ou entregar um bom produto. E após isso, você tem que fazer um bom pós-venda. Por exemplo, após uma pessoa comprar um pastel, por exemplo, eu tenho uma pastelaria. Uma pessoa é muito bem atendida por mim, por minha pastelaria. Pronto. Aí já ficou satisfeito com o atendimento. Pronto. Essa pessoa comprou o pastel. Pronto. Isso daí é a venda. E o pós-venda é o quê? Após chegar o sanduíche na casa da pessoa, a pessoa pergunta, por exemplo, você manda: e aí, gostou do nosso produto? Poderia nos dar um feedback?
Nossa.
E esse feedback você utiliza como prova depois.
Bom, Thiago, essas foram as nossas perguntas sobre o tema. Realmente eu gostaria de agradecer a você por ter tirado um pouco do seu tempo para conversar com a gente sobre um tema que é bastante importante em marketing. As respostas foram muito esclarecedoras. Muito obrigada mesmo.
Eu gostaria de agradecer a todos vocês pelo convite mais uma vez. Espero realmente ter esclarecido as dúvidas. E é isso.
Bom, e a gente vai finalizar esse podcast. Novamente, dizendo obrigada aos meus companheiros, meus amigos Elvis e Eric. E às pessoas que estão escutando. Muito obrigada por ter esperado até aqui. E novamente, obrigada a Thiago por ter tirado um pouco do seu tempo para conversar com a gente. E até a próxima, pessoal.
É isso aí. Muito obrigado. Valeu.